Só respondendo, noviça, sim, o Joaquim é o ego. Tá, noviça? O Joaquim é um ego. Não é espírito, não. Existe o espírito, tá lá, mas aqui, que ele tá aqui agora é um ego. Carmen, filha. Pai, por que Krishna disse que a mente pode ser melhor amiga ou pior inimiga?
Porque a mente pode lhe levar para um lado ou para o outro. Aliás, você é a mente. A mente é sua melhor amiga quando ela trabalha de uma forma. E a mente é sua pior inimiga quando ela trabalha de outra forma. Porque é ela que cria a realidade que você vive. Você não vive, não há a realidade que você imagina estar vivendo. Por exemplo, você não está aqui no www me ouvindo. Tudo isso está sendo criado pela sua mente. Eu disse para o moço aqui, eu de tudo, não choba pedra, chobe pedra. Mas não pode chobar, porque enquanto houver uma pedra numa construção, ainda terá coisas a serem vestidas.
É, MG Couto, a mata é longa mesmo. Eu nem consegui pegar meu facão ainda. Faz ideia. Messias Aguiar, em que consciência está o espírito que assiste a mim? Esta consciência será também minha?
Não. O espírito que assiste você tem uma consciência espiritual, que não tem nada a ver com você, a consciência que está dentro da consciência dele.
Só aproveitar o gancho do Messias, tá, gente? Então, ele perguntou, e agora, Messias, o espírito vive inconsciente de si? Deus é inconsciente de si também?
Para falar de Deus, eu sugiro que você ouça a última palestra do Falando com os Seres Humanos sobre o universo universal pela lógica humana. Ali eu falo que, aliás, a última, não, a penúltima. Ali eu falo quem é Deus. Aí você pode ser que você tire a sua dúvida. Não dá para explicar tudo isso agora aqui, porque senão foi um crescendo de raciocínio. Mas qual é a outra que ele fala?
Deus é inconsciente de si também?
Não, se o espírito é inconsciente de si
O
mesmo,
espírito vive inconsciente de si?
pode viver ou não. O espírito que vive consciente de que é você está inconsciente de que é ele. Agora, o espírito que pode estar tendo você na consciência e está tendo consciência de quem é ele. São coisas diferentes.
Mas não tem como nós egos saber disso.
Se você é a consciência, como é que você vai saber se junto com você consciência e existe outra consciência? Você não é o espírito, então não se preocupa com o espírito.
É, mas eu sou curioso. Vamos lá. Henrique.
Você não é curioso. Você é a curiosidade que está na mente do espírito.
E foi Deus que deu a curiosidade. Henrique. Joaquim, sinceramente não compreendo mais nada e nem me interesso muito em compreensões. Obtenho respostas após respostas. E tais respostas respondem e nada respondem. Mas é perceptível que elas me servem como prova a libertarem-me do ego?
Você tá perto da mata. Ainda não entrou nela.
Marco Max. Estou com dificuldades em encontrar as perguntas, Joaquim. Apesar de sentir que as tenho. Sendo assim, não sinto falta de respostas, pelo menos conscientemente. Claro que sei que tem muita coisa pelo caminho.
Por que você ainda tem respostas? Quem não tem mais perguntas é porque ainda tem respostas. Então, acha que já tem respostas. Acha que já tem respostas.
Você não tem pergunta?
Aí não tem pergunta, porque você já tem resposta. Só não, o moço tá falando aqui, mas, veja, só não pergunta quem sabe a resposta. Quem não sabe a resposta, pergunta. Então a ausência de perguntas, muitas vezes, não significa cegá-la ao nada. Pelo contrário, significa que você criou uma base temporária para você. Amanhã ou depois eu destruo essa base. É por isso que muita gente diz, Azuaki, cada vez que eu entro no www, você destrói uma coisa. Sim, porque você cimentou uma resposta. E eu preciso destruir ela para zerar uma pergunta. Até que você descubra que todas as perguntas não têm resposta. Aí você não vai ter cimento. Aí você não vai ter base. Enquanto você tiver respostas, ou seja, enquanto você ainda soubela alguma coisa, você ainda tem pés no chão. Não, eu quero você não é com a cabeça no chão. Eu quero você todo no chão. Sem nada para lhe estigular. Sem base para pijar. É isso que eu estou dizendo. O cegar na mata é ter só ter perguntas e não ter respostas. Porque quando vem a resposta, ela está contrária à pergunta. Ela não serve mais como resposta à pergunta. Então a pergunta fica sem resposta. Aí você cegou na mata. E aí é a hora de caminhar, ou seja, de ter perguntas e parar de buscar respostas. E entrar na mata.
Não é o caso aí se entregar a fé e caminhar?
Foi o que eu respondi pro moço que falou da fé. Sim, a fé é importante. Mas a fé ainda é um cimento para você, porque você acha que sabe o que é ter fé, você acha que tem. Ainda é um são. Até essa fé precisa ser quebrada. E por isso eu já falei com coisas contrárias à fé que você imagina que existe. Ficou claro? Entregar-se a Deus? Ele diz entregar-se a Deus, mas você, veja, você ainda tem Deus. Você ainda tem respostas. É não ter resposta alguma. Eu não sei. Simplesmente não sei. Porque qualquer resposta eu já não sei mais nada.
Eu me perdi quando eu parei. Bom, Zuto, Pai Joaquim, a mata fechada é também a dificuldade na comunhão santa? A falta de amor espelhada? Como perdoar e seguir em frente com bom ânimo?
Não, essa coisa de santa, de amor de Deus, não pertence ao mundo humano. Para vocês, a tilha são as respostas. É quando você, mesmo usando ensinamento monista, ainda encontra uma resposta para alguma coisa. Como o moço disse, usar a fé, entregar-se a Deus, isso são respostas. Ainda não chegou na mata, ainda está trilhando o caminho, porque inclusive se entregar a Deus, inclusive a questão da fé, precisa ser questionada. O que é fé? Será que eu estou tendo? Como é? O que é fazer? O que é isso? Então se você ainda tem uma base, ainda tem uma resposta. Se você ainda tem uma resposta, você ainda não entrou na mata. Entrar na mata é você se perguntar, e agora o que eu faço? Não sei. E agora o que é? Não sei. E como é que vai ser? Não sei. E daqui para frente? Não sei. E depois? Não sei. E depois... É só isso. Você está numa mata fechada, ceada. Você está preso dentro de alguma coisa que você não consegue saber onde está, nem cegar um metro à frente. Se você quer tocar a mata, coloque serrachão. Quando você não vê nem o som, nem um dedo à sua frente.
Marco Max, mas eu sei que tem as perguntas, só não estão saindo. É como se não conseguisse formulá-las.
Tá certo, isso aí eu compreendi. Mas olhe dentro de você e veja que você ainda tem respostas. É isso que eu quero que você observe. Porque este finalzinho dessa trilha, onde você tem que colocar só um pé na frente porque não cabe dois do lado, é você questionar as respostas que você ainda tem. Sabe, chega um momento, xoxê, eu ouvi tudo que eu faço estes 10 anos, que qualquer pergunta que xoxê faça se torna completamente desnecessária. Por quê? Porque tudo é ilusão. Porque nada existe. Porque você não existe. Repare que toda pergunta que xoxê me faz é sobre azir, sobre fazer, sobre ser, sobre estar. Mas, veja, se você ainda tem resposta à pergunta sobre ser, lazir, estar, você ainda não entrou na mata, porque entrar na mata é não saber o que é, é não estar em lugar nenhum, é não ser nada. Então, veja, não estou falando que vamos dizer assim, você está atrasado ou você está errado. Você está numa etapa. E eu estou dizendo isso bem claro para todos que estão nesta etapa, para lhe dizer, ainda falta. Não há sem que chegar a lugar algum. Porque senão amanhã eu vou com certeza questionar esse som que você está usando hoje. E aí você vai dizer, Joaquim, você é antagônico. Joaquim, você não sabe o que diz. Você disse uma coisa, agora está dizendo outra. Eu preciso fazer isso. Eu preciso lhe deixar sem respostas. Eu preciso, como diz a FIA, lhe deixar cachorro correndo atrás do rabo. Porque se eu não lhe deixar cachorro correndo atrás do rabo, eu não fiz nada.
Danilones, Pai Joaquim, os espíritos denominados dragões e magos negros que dominam o astral inferior buscam a ilusão do poder e dominação, que eu sempre chamei de engrenagem da evolução. Estão ligados a um ego?
São egos. O espírito não tem essa, na sua essência, não tem essas aspirações. São egos.
Messias Aguiar, se eu me desfizer de mim, não dando importância a nada que me aconteça, estaria mais próximo da mata?
É um caminho. Mas para não dar importância, você vai usar uma resposta. Você vai usar uma verdade. Uma verdade que amanhã precisa ser também questionada. Volto a dizer, cegar a mata é não ter resposta para nada. É estar sempre questionando, sem receber resposta, sem chegar a nada.
Thelma, Joaquim, eu não tenho perguntas e também não tenho respostas. Estou me sentindo muito confusa, mas preciso continuar a caminhar. Isto é uma pergunta ou uma resposta?
Isso é uma resposta. Você ainda sabe o que vai fazer? Quando você não souber nem o que tem para fazer, nem o que tem que fazer, ou seja, que tem que caminhar, você se começou a entrar na mata.
Bom, Marcos, a tua tá aqui para baixo já foi respondida, né? Raimundo Santana. Mas, Joaquim, 90% das vezes que surge uma pergunta em mente, quase que instantaneamente, ouço sua voz respondendo-a.
Sim, como caminhada. Um dia, vai essas respostas, eu vou quebrar elas também.
Marco Marx, as respostas parecem antecipar as perguntas. Quando alguém pergunta algo para você, tenho a sensação da resposta antes de você responder. Mas eu não sei nada disso.
Que bom!